O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo implementasse um programa de renda básica para a população brasileira. Os valores do programa deverão ser regulamentados no exercício fiscal de 2022. A renda básica da cidadania consiste no direito de todos os brasileiros receberem um benefício em dinheiro, não importando suas condições socioeconômicas. A determinação do Supremo, porém, indicou que o benefício deve ser focado naqueles em situação de pobreza e extrema pobreza. O debate sobre transferência de renda no Brasil não é novo. Recentemente, ele ganhou novos capítulos com a implementação do auxílio emergencial, graças aos estragos sociais e econômicos causados pela pandemia. A professora de Gestão de Políticas Públicas, Renata Mirandola Bichir, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, explica esse contexto.
Como a gente discute em análise de política pública, a pandemia é um exemplo de crise não previsível que abre uma oportunidade para que algumas alternativas que já vinham sendo discutidas entre especialistas, entre policymakers, ganhem, um espaço no debate público, O debate sobre renda básica de cidadania é um debate consolidado internacionalmente, também no caso do brasileiro, ao menos desde os anos 90, desde meados dos anos 90. Com a pandemia e a necessidade de proteger outros perfis de população, principalmente trabalhadores informais, a gente tem então uma oportunidade para repensar qual é o tipo de proteção e de benefício assistencial que a gente vai dar para essa população, E aí, todo um debate importante que aconteceu na sociedade civil organizada, entre os especialistas, pressionando atores do legislativo, Então, essa não é uma agenda que é construída ali no topo do executivo, e é muito mais costurada pela sociedade civil, por especialistas e por atores do legislativo. E aí a gente tem então o auxílio emergencial, que de alguma maneira seria, abre uma possibilidade de debate sobre uma renda básica.
Um dos mais reconhecidos programas de transferência de renda no Brasil é o Bolsa Família. Criado em 2003, durante o governo Lula, ele era voltado para a população mais vulnerável economicamente. A determinação do Supremo, que manda o governo fixar um valor de renda básica, segue esses moldes, porque o programa vai ter que ser voltado às populações mais pobres. A professora Elaine Toldo Pazello, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, explica que a abrangência de políticas como essa depende das condições financeiras do país. Para se ter uma ideia, um programa de renda básica universal no Brasil, que garantisse R$ 500 a cada brasileiro, custaria 1,2 trilhão de reais.
De fato, a questão do financiamento acaba sendo um entrave, Há um sério problema com as contas do governo. O próprio fechamento do orçamento foi uma novela, Ou seja, não se tem mais de onde tirar. Então, acredito que tem que haver uma discussão mesmo do redesenho do Bolsa Família para que o mesmo possa dar conta desse novo programa que deve ser implementado, Bolsa Família já é o programa de assistência. Estudos mostram que ele é bem focalizado e as várias condicionalidades presentes em seu desenho levam a resultados importantes para os seus beneficiários. Por exemplo, a necessidade das crianças frequentarem escola, os cuidados básicos com a saúde das crianças e das gestantes, O problema do Bolsa Família, do meu ponto de vista, é que ele está bastante defasado em termos do valor do benefício. Eu entendo os defensores de um programa de renda básica. Essa ideia de cidadania é para todos, de dignidade, mas tendo em vista a situação atual, a desigualdade que existe no nosso país, eu acredito mais no impacto de um programa focalizado nos pobres, nos mais pobres, e um programa desse tipo teria bem mais chances também, bem mais razoável de ser financiado.
Um dos principais projetos de lei sobre renda básica no Brasil é de 2004 e foi feito pelo então senador Eduardo Suplicy. Ele acabou não sendo implementado, mas surgiu na mesma época que outras políticas, como o Cadastro Único, criado em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso, e que garantiu a unificação dos cadastros e a focalização da cobertura de muitos programas que surgiram depois. É o caso tanto do Bolsa Família quanto do auxílio emergencial. A professora Renata comenta a importância dos dois.
A pandemia abre uma oportunidade de construção de solidariedade, né? Fica muito visível que a gente tem desigualdades gritantes e que essas desigualdades seriam ainda mais acirradas, tanto a pobreza quanto a desigualdade, num contexto de retração econômica, de queda das ofertas de emprego. Mas, por outro lado, também temos um país extremamente acostumado com desigualdade, né? Um país que teve uma escravidão tão longeva como o Brasil e com uma estrutura racista tão arraigada, é muito complicado, né, pensar do ponto de vista das coalizões. Mas é isso que a gente precisa construir. A gente precisa construir coalizões de classe, coalizões entre diferentes tipos de policymakers, e a gente precisa falar muitas línguas. Como é que a gente destaca qual é o retorno econômico do investimento social, né? Tem vários economistas importantes falando da importância do investimento social privado e do retorno econômico do investimento social público, né? Público ou privado.
A relevância de programas de transferência de renda é um fator considerável para quase qualquer candidato na política brasileira. Não é à toa que o próprio governo Bolsonaro já idealizou uma expansão do Bolsa Família, com o chamado Renda Cidadã, que por sua vez esbarrou em questões relacionadas ao seu financiamento. A professora Renata termina analisando o cenário atual das políticas de renda no Brasil.
A grande questão é que a gente não pode ter só transferência de renda. Mas num país extremamente desigual como o Brasil, isso é extremamente importante, tá? Ainda que na nossa sociedade conservadora, isso seja visto de um ponto de vista bastante estigmatizado e simplista. Eu acho que esse debate mal colocado, André, se associa inclusive com a baixa qualidade do nosso debate público sobre políticas públicas.
Conversei com a professora Renata Mirandola Bichir, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e a professora Elaine Toldo Pazello, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, sobre o passado, presente e futuro dos programas de transferência de renda no Brasil. Eu sou André Derviche, para a Rádio USP.